As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O Supremo Tribunal Federal promete retomar nesta quarta-feira o julgamento do processo sobre as regras do indulto de Natal concedidas pelo presidente Michel Temer em 2017. Caso fossem aplicadas conforme texto original, condenados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro poderiam ser libertados, já que se estabelecia que o condenado deveria ter cumprido um quinto da pena, poderia ter esse benefício, né, se tivesse cumprido um quinto da pena, sem especificar o tipo de crime cometido. A medida foi barrada por liminar do ministro Luiz Roberto Barroso em março deste ano. E a partir de hoje, o plenário da corte decide se essa liminar permanece válida. Conversamos sobre o assunto com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, que nos atende direto de Brasília. Ela que esteve ainda ontem com o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Andresa fala, inclusive, não só sobre esse assunto, mas sobre como o Supremo pretende reagir à pressão de diversas associações de juízes que ficaram descontentes com o fim da concessão do auxílio moradia. Papo com a Andresa de hoje. Episódio desta quarta-feira ainda bate um papo com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, sobre um impasse em torno da decisão da Copa Libertadores da América. A Conmebol marcou a segunda partida da final para os dias 8 ou 9 de dezembro, em local fora do território argentino. Não se sabe ao certo que cidade vai sediar o evento e, para complicar, o Boca Juniors já declarou que não quer disputar o jogo. Na coluna direto ao assunto de hoje, José Neumani Pinto comenta sobre habeas corpus da defesa de Lula, que questiona a suposta falta de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro ao assumir o Ministério da Justiça no futuro governo Bolsonaro. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
Estadão Notícias.
O Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar, como Paula Raia, Animale, Osklen, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo, e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão têm benefício exclusivo de 20% off usando o código MODA20. Acesse shoptogether.com.br. Shop Together se escreve Shop 2 Together.
Estadão Notícias.
Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
O nosso contato hoje é com Brasília, com a capital federal, e quem conversa com a gente é a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para os ouvintes.
Andresa Matais, tivemos essa decisão recente, né, do primeiro presidente Michel Temer sancionou aquele aumento para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Enrolou, mas sancionou, mesmo com toda a pressão popular que foi feita para que ele não sancionasse, dado o impacto nas contas públicas. Em troca, né, o Supremo diz que vai acabar, né, ou já acabou com o auxílio moradia. Mesmo assim, a pressão sobre os ministros do Supremo ainda não acabou, Andresa?
Olha, o pessoal vai ter que chorar em casa, embaixo do travesseiro, viu, Emanuel? Porque eu conversei ontem com o ministro, presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, ele falou para mim que esse assunto é página virada, que para ele isso já está liquidado, ou seja, não venham aqui choramingar, porque vai acabar, sim, o auxílio moradia, a partir do momento em que o reajuste começar a entrar na conta aí do judiciário. Houve um acordo, né, entre o executivo, o presidente Temer sancionaria o reajuste para os ministros do Supremo. Isso vai elevar o salário de todo mundo, porque o salário dos ministros do Supremo é o teto, desde que se acabasse com o auxílio moradia, que é um escândalo, né? Os juízes recebem auxílio moradia, os federais e os estaduais, mesmo tendo casa própria, né? Então, é um salário indireto sobre o qual não incide imposto de renda, um dinheiro limpinho, R$4.000 na conta. É, e muita gente está apegada, né, nesse dinheiro, não quer largar de jeito nenhum. É, mas o ministro Dias Toffoli disse que não tem conversa, não. Isso vai acabar e pronto. Existem vários outros penduricalhos, Emanuel, que a imprensa vem denunciando no judiciário. Tem auxílio livro, auxílio de tudo quanto é nome por aí, que nesse momento o CNJ não vai enfrentar, porque essa questão do auxílio moradia já é considerada por eles uma grande vitória, né? Acho que estava há 5 anos esse assunto pendurado numa liminar dada pelo ministro Luiz Fux, que o Congresso considerou que o ministro fez uma chantagem, né? Que disse que só caçaria a liminar acabando com o auxílio moradia desde que se aprovasse o reajuste, e assim ele o fez. E estava 5 anos pendurado. A gente falava que ia fazer até bolo de aniversário, né, para essa liminar que garantia o auxílio moradia. Ninguém vai precisar devolver o dinheiro que foi pago nos últimos anos, mas agora isso acabou. Os ministros do Supremo não têm muita dor no coração, Emanuel, de acabar com o auxílio moradia, porque eles não recebem, nunca receberam. Até porque eles têm apartamento funcional. Então, para eles, não é muito sacrifício assim também acabar com o auxílio moradia. Mas esse assunto da parte do Supremo está liquidado.
E tudo indica que o Temer cumpriu a parte dele. Vamos ver como é que vai ficar a vida jurídica do Temer a partir do ano que vem, né, Andresa?
Pois é, o bom é que isso vai dar para a gente acompanhar bem se teve aí um toma lá da cá nessa negociação partindo do presidente Michel Temer, que está cheio de processo e vai ter que responder a eles assim que deixar a presidência no dia 1º de janeiro. Então, há muita conversa de bastidor, né, de que o Temer teria feito esse movimento para agradar os seus futuros julgadores. Eu não acredito que as coisas vão funcionar dessa forma, até porque está entrando um novo governo, um governo que está colocando uma agenda de combate à corrupção. A gente está vendo, vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, né? Mas a princípio, trazer o Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, colocar o delegado Maurício Valeixo na Direção-Geral da Polícia Federal, não é pouca coisa, é uma sinalização de que existe ali um foco para combater a corrupção. Então, não acredito que o Supremo vai dar uma resposta muito diferente para essa agenda que vai ser colocada pelo Bolsonaro. O ministro Dias Toffoli está bastante afinado, viu, Emanuel?
Uhum.
Tanto que ele perdeu o general que ele tinha lá no gabinete dele para a equipe do Bolsonaro, mas ele já pediu para que indiquem outro general, porque ele quer alguém de patente ali trabalhando com ele. Ele me disse que ele acha que são pessoas bastante qualificadas e eles vão para a reserva muito cedo, né?
Uhum.
E tem ali uma capacidade de gestão muito grande, uma qualificação bastante grande, que pode colaborar com os trabalhos que ele desenvolve ali na presidência do Supremo.
Só para a gente fechar, que a gente estava com saudade de você, Andresa Matais, aqui no programa, o Supremo Tribunal Federal é que tem relação com o Temer. Libera ou não libera a história do indulto de 2017 do próprio presidente Michel Temer hoje? Há essa expectativa? Como é que está esse bastidor?
Pois é, hoje vai entrar na pauta do Supremo novamente essa questão do indulto que está aí encruada, né? Foi dado uma liminar pelo ministro Barroso impedindo que condenados por corrupção fossem beneficiados pelo indulto, mas o que está acontecendo, Emanuel? A gente está chegando em dezembro e o Temer vai ter que fazer outro decreto de indulto. Então é preciso que se resolva esse passivo para que o Temer possa fazer um novo decreto. Há uma tensão, uma preocupação, né, de que os presos possam vir aí com rebeliões se esse decreto do indulto não for editado, né, no tempo correto. Eles ficam esperando esse indulto, né, que possibilita que muitos deixem a prisão. Então, é preciso, por isso que o Supremo vai correr com essa pauta, vai retomar essa agenda hoje. Um dos pontos é saber se o presidente da República ele pode agir, conceder esse indulto nos termos que ele bem entender, ou se o judiciário pode interferir, né, participar dessa discussão. Esse é um dos pontos que a gente vai ver o Supremo discutindo hoje, porque esse assunto precisa ser solucionado. Não há nenhum alerta de que vamos ter rebeliões em presídios agora no final do ano, como é de costume. Sempre tem muita chuva e rebelião em presídio, né? Quase uma agenda entre dezembro e janeiro. Não há alerta com relação a isso, segundo me disseram lá no Supremo. Mas há uma preocupação, sim, de que se o indulto não sair agora no final do ano, a gente pode ter aí problemas nesse sentido e ninguém quer assistir cenas, né, como a gente tem acompanhado nos últimos anos.
Muito bem, essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, mais uma vez participando aqui com a gente, de volta, né, participando aqui do Estadão Notícias. Muito obrigado, Andresa, grande abraço para você e até a próxima.
Eu que agradeço, Emanuel, tchau, tchau.
Estadão Notícias.
Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
O presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, anunciou, né, trombeteou, que deve reunir o plenário para decidir sobre um pedido, um recurso da defesa do Lula, que conceda liberdade ao condenado na segunda instância por imparcialidade do... por falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e meio de prisão. Bom, o pedido podia ser simplesmente rejeitado por um motivo muito simples. Não foi Sérgio Moro quem condenou, em última instância, o Lula. O Lula foi condenado pelo Tribunal Federal Regional da 4ª Região de Porto Alegre e teve a pena aumentada de 9 anos e meio... para 12 anos e um mês. O Sérgio Moro não decretou a prisão de Lula, ele apenas cumpriu uma ordem que foi dada exatamente pelo TRF4. Então, não há por que julgar isso. Julga-se, ou por sede de notoriedade, né, do Lewandowski, ou pela esperança que a defesa do Lula tem de ter convencido alguém naquele plenário. Porque a defesa do Lula queria muito que ele fosse julgado na segunda turma, mas naquele tempo estava o Toffoli no lugar da Carmen Lúcia, a situação era outra. O Toffoli assumiu a presidência e aquele colégio passou a ser composto pela Carmen Lúcia, pelo Lewandowski, pelo Gilmar Mendes, pelo Fachin e pelo Celso de Mello. O certo é que nem é correto que o Sérgio Moro tenha condenado o Lula, nem de que ele é parcial, porque foi nomeado ministro da Justiça. O Lewandowski já está bastante velho o suficiente, sendo professor, como é, da famosa Arcadas, né, a Faculdade de Direito da USP, e que um cidadão que ocupa um cargo numa democracia, num governo federal democrático, ele está cumprindo um dever de cidadão, não um dever de militante partidário. Se o Lewandowski não sabe disso, ele sabe de quê, afinal, hein? José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
Estadão Notícias. Esportes.
A gente vai comentar agora com o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, a decisão da Conmebol junto aos clubes River Plate e Boca Juniors de manter, evidentemente, de buscar uma solução para a final da Libertadores, que ainda não foi realizada. A segunda partida foi marcada para os dias entre 8 e 9 de dezembro, um desses dois dias. A grande novidade é que não será na Argentina, será fora da Argentina. Tudo bem, Morelli? Seja bem-vindo aqui.
Olá, olá a todos.
E aí, Morelli, como é que você avalia essa edição, essa solução, não sei se rocambolesca, salomônica, aí da Conmebol junto aos dois clubes, hein, Morelli?
Certamente uma decisão péssima, né, para o torcedor argentino. A gente estava numa expectativa enorme. A gente, que eu digo o mundo inteiro, né, para ver essa decisão de Boca e River e Boca, uma Libertadores, presidente da FIFA foi para a Argentina, acompanhou de perto os preparativos para o segundo jogo, para a grande final que seria no Monumental de Núñez, e agora, e não teve, né? Teve aquela confusão toda que a gente já sabe, ônibus do River, do Boca, apedrejado pela torcida do River, e a partida adiada. Agora chegou-se à conclusão que a Argentina não oferece segurança para fazer essa partida. Estamos falando de um país grande, de um país campeão do mundo, de um país que ama o futebol, de um país sempre representado em Copas do Mundo. Na nossa Copa aqui em 2014, a Argentina vice-campeã, a Argentina de Maradona, de Messi, de tanta história, não consegue organizar em sua casa uma partida de final de Libertadores. É decepcionante, né? É decepcionante. Esses dias que você falou, 8 ou 9, sábado ou domingo, né? Geralmente é uma decisão de quarta-feira, um dia à noite, então já sai um pouco do script. Agora, não ter segurança para fazer uma partida, Emanuel, é de lascar, né? É de lascar.
Agora, isso também não revela, Morelli, que... Claro que estavam presentes ali os dois clubes, River Plate e Boca Juniors, mas no fundo, politicamente o Boca não quer que essa partida seja disputada, né? Quer que o regulamento seja colocado em prática, o River perca os pontos, não sei se é viável nesse sentido, e que o Boca seja considerado campeão. O Boca quer entre aspas, tá? No tapetão, Morelli?
Não podemos chegar a essa conclusão, no meu modo de ver, porque o Boca foi o time prejudicado. O Boca foi o time atingido pelas pedras e pelos estilhaços do ônibus quando estava chegando no campo do River, né? A gente não pode inverter essa situação, no meu modo de ver. Estou com o Boca quando ele fala, ó, não temos condições de igualdade para jogar no sábado e no domingo. No domingo, porque estava ainda sob os efeitos de possivelmente remédios, de possivelmente ainda do gás, pimenta, né? Mas agora, depois de uma semana, depois de alguns dias, esses efeitos eles passam. Então o Boca tem que jogar, né? Tem que jogar. Desse ponto de vista, concordo com você, não dá para ser campeão no tapetão. Não acredito que a Comebol vai ter peito para dar o título para o Boca, para eliminar o River, até para punir o River em função do que a sua torcida fez. Não acredito nisso, acho que tem muita política sim. Agora, tirar o jogo do seu país, e era a última decisão, né, com esse formato, duas partidas no campo de cada um, porque a partir do ano que vem, a decisão já vai ser num campo neutro, uma partida só. Já está marcada para ser em Santiago, no Chile, independentemente de quem chegue à final. Então, o que a Comebol faz é antecipar de uma forma trágica, né? Esse novo formato, né? Jogar fora, decidir fora. Agora, isso mostra total incompetência da Comebol, total incompetência dos envolvidos, total incompetência da segurança. E são nossos vizinhos, e são vizinhos bons de bola, né? É isso que dói mais, e muita gente queria ver essa partida.
Agora, só para finalizar, Morelli, você tem algum palpite ou já tem alguma apuração que aponte aí para onde pode ir essa final, Morelli?
Vocês sabem que o Mineirão, né, as pessoas que organizam, a empresa que organiza o Mineirão, que administra o Mineirão, ofereceu para ser no Mineirão, né? Lembrando que a Argentina ficou em Minas Gerais na Copa do Mundo aqui do Brasil em 2014. Então o torcedor argentino se virou por lá para ver algumas partidas e para ver o seu próprio elenco do time, né, liderado pelo Messi. Agora, Catar é uma possibilidade porque fica mais próximo de onde vai ser o Mundial da FIFA. Lembrando que o Mundial da FIFA em Abu Dhabi começa dia 12. O campeão da Libertadores é o representante sul-americano, tem que estar lá, né? Então pode ser uma possibilidade de fazer no Catar para ficar mais próximo ali da região. Vai beneficiar quem vai vencer, quem vai pro Mundial da FIFA, mas acaba com a vida de quem tem que voltar, né? Para casa sem título e sem Mundial, né?
Muito bem, Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, a gente segue acompanhando aí os próximos passos dessa final que já ficou completa, era para ser a final mais importante talvez da história da Libertadores, mas ficou completamente manchada. Obrigado, viu, Morelli?
Um abraço a todos, valeu!
O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada sempre às 6 horas da manhã. Você pode baixar e ouvir o programa em qualquer agregador de podcasts, nas plataformas de streaming Spotify e Deezer, ainda na Google Podcasts, e se quiser mandar um e-mail para a gente, podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
Estadão Notícias.